Olá, eu sou o João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. Comigo está o João Vieira Pereira, que é diretor do Expresso. Olá, João.
Olá, João Viva.
Os preços de eletricidade no mercado grossista, onde os produtores e distribuidores compram e vendem eletricidade antes de venderem depois ao consumidor final, atingiu o nível mais baixo em 4 anos, no primeiro trimestre deste ano. No lado espanhol, do Mibel, aquele que é o mercado ibérico de eletricidade, houve mesmo dias com preço negativo. A explicação para tudo isto está na produção de energia renovável, nomeadamente a hídrica e a eólica. Significa que para os consumidores, quem tem neste momento contratos indexados tem preços mais baixos, mas quem tem preços fixos vai pagar um pouco mais do que pagaria se tivesse os contratos alternativos. Neste episódio, vamos tentar perceber o que significa isto para os consumidores e o que podemos esperar dos próximos meses.
Money 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 tem o patrocínio do BPI, distinguido com 5 prémios, incluindo o de melhor Private Banking em Portugal, pela revista Euromoney, nos Euromoney Global Private Banking Awards 2024. Estes prémios são da exclusiva responsabilidade da entidade que os atribui. Banco BPI S.A. registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.
João, andamos a falar e andámos durante os últimos 2 anos a falar muito sobre energia cara, o efeito da guerra, o gás, etc. Foram criados mecanismos até para amortecer isto e de repente há uma queda a pique e agora do que se fala é de preços muito baixos e até da vantagem de ter contratos indexados, ou seja, aqueles que flutuam em função do preço do mercado. Achas que faz sentido, na perspectiva do consumidor final, andar a mudar os contratos à pressa sempre que isto acontece, ou tendo em conta a volatilidade que estes mercados normalmente têm, é melhor ter cuidado e esperar para ver?
João, para já, olá a todos que nos estão a ouvir. Vai depender muito de cada pessoa e do trabalho que dá em mudar de operador. Quem é mais cuidadoso na optimização da sua carteira e dos seus gastos vai tentar sempre optar pelas soluções mais baratas e vai estar mais atento e pode ter aqui alguns ganhos, mas também vai ter mais trabalho. E também há aqui um custo de trabalho associado, um custo...
E tempo, não é?
E tempo, não é? E associado e que a pessoa pode querer ou não querer. Agora, o que este tipo de situações mostra é que realmente o mercado, os mercados liberalizados de energia funcionam, no sentido, há flutuação de preço e depende muito daquilo que é, obviamente, a oferta e a procura. E quando acontecem picos altos de preço, às vezes existe uma tendência, existe uma tendência de se pedir soluções aos governos para que tentem travar essas subidas. E por vezes essas soluções são extemporâneas, no sentido que podem ter sido necessárias naquela altura, mas não fazem sentido no longo prazo, porque depois os preços acabam por ajustar. E no caso do mercado de eletricidade, o que temos muito influenciado pela questão das energias renováveis, o que nós temos aqui é realmente um mercado que também funciona muito ao sabor do quanto sol faz, quanto chove e quanto vento faz. E todas essas situações são muito imprevisíveis. Se há alguma coisa que nós sabemos é que a meteorologia é muito imprevisível.
E é cada vez mais imprevisível,
parece. E portanto, é muito difícil. Portanto, voltando e não fugindo à tua pergunta e voltando ao início, vai depender muito de cada pessoa, de querer ou não fazer essa otimização. E se no final do dia aquilo que poupa ou aquilo que deixa de gastar é suficiente para o tempo que despendido na pesquisa, na procura, na mudança de operador e nas dificuldades todas que por vezes existem, porque não são processos, são mais simples do que já foram no passado, mas não são processos assim tão simples, aqui se obriga. O que leva é que nós temos é de pensar às vezes em soluções de longo prazo, e o que eu diria a quem se preocupa com os preços de energia é estar mais atento do propriamente ao fornecedor a soluções de otimização dos seus gastos de energia em casa. Ou seja...
Gastar menos para poupar na despesa. Não,
e pensar em formas de obter alterações de consumo e alterações de fornecimento de tipo de energia. E às vezes são soluções como o isolamento das casas, a opção ou não por painéis solares, a opção por gás, a opção por um misto de eletricidade e gás, ou só eletricidade. Há todas estas opções que às vezes têm mais efeito naquela que é a conta final a pagar ao final do mês do que estarmos a tentar ver que tipo de contrato é que vale a pena ter e que tipo de operador é que existe mais barato no mercado para estar constantemente a mudar.
O nosso convidado de hoje é alguém que conhece muito bem estes temas, é o Miguel Prado, editor de Economia do Expresso. Olá Miguel, bem-vindo.
Olá João.
Deixa-me começar por perguntar, antes de irmos a todas estas questões, e há aqui várias questões sobre como otimizar o gasto de eletricidade ou como escolher um operador, mas há uma questão mais de fundo que é o que é que está a acontecer no mercado de energia para que no mercado grossista haja estes preços tão baixos e até negativos em alguns casos, como eu dizia no início.
Ora, como referias, o primeiro trimestre teve uma abundante produção renovável, sobretudo hídrica e eólica, porque nesta altura do ano a produção solar existe, mas é menos relevante para a formação dos preços do que, por exemplo, no verão. E havendo essa produção renovável abundante, houve também um fenómeno que foi o preço do gás nos mercados internacionais, nomeadamente na Europa, o preço do gás reduziu-se. Há menos pressão no preço do gás.
Era o que havia no início da guerra, nomeadamente o gás, não é?
Exatamente. Mas, essencialmente, com mais renováveis. Quanto mais renovável entrar a cada dia, a cada hora, no sistema elétrico, menos espaço há para que outras fontes, como as centrais a gás ou até as centrais hídricas com armazenagem, conseguem fazer arbitragem de preço, menos espaço há para que esse tipo de centrais consigam marcar o preço ou definir o preço numa determinada hora. Portanto, quanto mais renovável da dita intermitente, como a eólica, hídrica que não dá para armazenar, porque não tem albufeiras ou solar, quanto mais eletricidade houver dessas origens, maior é o espaço que ocupam na procura, em cada hora e em cada dia, e portanto menor o espaço que há para que outras fontes marquem preços mais altos.
E nesse aspecto o clima ajudou neste arranque de 2024?
Sim, o clima ajudou. Aliás, se olhar numa série histórica para outros anos, também se observa que nos meses de fevereiro e março, com mais chuva, normalmente os preços mensais de fevereiro, março, abril tendem a ser mais baixos. Mas
mesmo havendo mais consumo de eletricidade para aquecimento ou de outros fins?
Mesmo havendo, é evidente que o consumo, mais ou menos consumo, mexe com a dinâmica dos preços grossistas, mas o essencial aqui é a base da oferta. E a base da oferta, se tiveres tanta água nas albufeiras das barragens que não consegues armazenar mais, o que prevês que na semana seguinte não vais mesmo conseguir armazenar mais, o valor da água é quase nulo. E, portanto, isso puxa os preços grossistas para baixo.
Até para valores negativos, é isso que explica esses valores.
Até para valores negativos, aconteceu durante algumas horas do lado espanhol do mercado ibérico. É muito frequente, atenção, que os preços negativos são muito frequentes no resto da Europa, na Península Ibérica não tanto. No ano passado, aliás, no mercado diário, não houve nenhuma hora de preço negativo na Península Ibérica e nem em Itália, por exemplo, mas houve no mercado interdiário, que é um mercado onde são feitas correções para o próprio dia, onde os produtores têm desacertos entre aquilo que ofereceram e aquilo que vão efetivamente produzir, e portanto, nesse mercado interdiário já houve o registro de algumas horas de preços negativos, não é assim tão raro, mas no mercado diário, que é o mercado onde o produtor vai vender a eletricidade para o dia seguinte, aí sim houve, na passada segunda-feira, um registro inédito de algumas horas de preço negativo, embora muito reduzido.
Miguel, o que é que significa esse preço negativo? Só para quem nos está a ouvir perceber quais são as implicações.
Na prática significa que há alguns produtores que estão disponíveis para pagar para continuarem a produzir durante algumas horas em vez de pararem as suas centrais. Esses preços negativos são tipicamente oferecidos por centrais termoelétricas, onde os custos de parar as turbinas e depois voltar a arrancá-las, que demora sempre algum tempo, são maiores do que
o preço,
um preço negativo que pagam durante uma, duas ou três horas para continuarem a operar sem terem de desligar. Não, portanto, pode haver esse tipo de oferta por parte de centrais a gás, de centrais nucleares, de algumas cogerações. É menos expectável que esses preços negativos sejam oferecidos por centrais solares, porque não existe praticamente custo de desligar uma central solar ou um parque eólico. Desliga e depois, quando o preço voltar a terreno positivo, volta a ligar.
Tendo em conta aquilo que é o padrão normalmente de produção de energia, que falavas há pouco, este início do ano normalmente há mais produção eólica renovável, O que é que se pode esperar dos próximos meses? Ou seja, continuará abaixo? Haverá subida de preço? O que é que podemos saber?
Um bom barómetro para fazer essa análise é olhar para o mercado de futuros, onde os produtores tendem a antecipar o que possa ser a evolução de preços com base nos seus modelos, na meteorologia, nas condições que antecipam. E o que o mercado de futuros nos indica é que, pelo menos em abril e maio, continuaremos com preços grossistas na Península Ibérica bastante baixos. Bastante baixo, estamos a falar de 20 a 30 euros por megawatt-hora, que continua a ser uma referência reduzida se pensarmos que, até à pandemia, o preço, a média histórica do MIBEL rondava os 50 euros por megawatt-hora.
É menos de metade, não é?
É pouco, mais ou menos metade, sim. Portanto, em abril e maio continuaremos com preços bastante baixos no mercado grossista, sendo expectável que no segundo semestre eles subam. Os futuros para o terceiro trimestre, salvo erro, estão a rondar os 60 euros, para o quarto trimestre estão perto dos 70 euros por megawatt-hora. São preços mais altos do que na primeira metade do ano, mas são preços mais baixos do que a média do ano que passou. E, portanto, isso são boas notícias, no sentido em que, no conjunto deste ano, teremos uma média, previsivelmente uma média de preço, abaixo daquilo que foi 2023.
E tendo em conta aquilo que são os contratos que os consumidores finais, as famílias têm para as suas casas de eletricidade, há vantagem em andar a trocar de valor fixo para contratos indexados ou pode ser extemporâneo, tendo em conta que o mercado é sempre volátil?
Eu percebo o ponto que o João Vieira Pereira fez há pouco sobre os ganhos que existem, que podem ou não compensar.
Que há, nem que seja de tempo em mudar,
mas
não é?
São sobretudo custos de tempo, não estamos a falar de outros, porque essencialmente o processo de mudança é livre. Na minha opinião, é totalmente justificável que as famílias percam alguns minutos a olhar e a fazer simulações, fazendo aqui alguma publicidade ao simulador da ERSE, do regulador de energia. Funciona bastante bem, em menos de um minuto introduz dois ou três dados do nosso consumo estimado. Óbvio que nos obriga a ir olhar para a nossa fatura.
É isso que eu ia perguntar. Para quem nos ouve, qual é a melhor forma de fazer isso? Consultar a fatura, tirar os valores?
A melhor forma é olhar para a fatura e termos uma noção média de quanto é que consumimos por mês. Consumimos 100 kWh, 200, 300, 400. E, portanto, olhando para a fatura, conseguimos perceber isso e saber que potência contratada temos. São 3,45 kVA, são 6,9. Com esses dois elementos, introduzindo esses dois elementos num simulador, conseguimos ter em segundos um resultado de uma simulação que nos indica quais são as ofertas mais competitivas no mercado. E o mesmo simulador também permite introduzir-nos, se tivermos paciência para isso, o preço que pagamos atualmente pelo kWh com o atual fornecedor, de forma a que o resultado da simulação nos diga com maior precisão quanto é que podemos poupar. E aí, os resultados que têm saído há vários meses nesse simulador da ERSE dão quase sistematicamente as ofertas indexadas como mais vantajosas. E adivinhando, se calhar, a tua próxima pergunta, quanto é que podemos poupar nisto? Evidente que depende do volume de consumo, mas para consumos médios de 200 a 300 kWh por mês por família, podemos estar a falar de poupanças, por exemplo, em relação a tarifas reguladas de 7 a 10 euros por mês. Portanto, multiplicando por um ano, podemos ter essa a percepção de quanto é que podemos poupar. Para faturas para consumos mais elevados, pode ir bastante além disso. E é importante também perceber que fazer a comparação não só em relação às tarifas reguladas da SU Eletricidade, mas também em relação às tarifas fixas dos principais ou dos maiores comercializadores que neste momento ainda agregam a maior fatia do consumo doméstico em Portugal. Com uma nota bastante curiosa que os maiores fornecedores foram obrigados pelos regulamentos a disponibilizar também tarifas indexadas. E no caso, por exemplo, da líder de mercado, que é a EDP Comercial, a tarifa indexada da EDP Comercial passou a sair mais barata do que a sua tarifa fixa.
E nesse caso, desculpa interromper, Miguel, é mais fácil a passagem dentro do mesmo operador E mais rápida essa passagem, se eu quiser alterar de uma tarifa regulada para uma indexada e vice-versa?
Teoricamente não. Teoricamente os processos de mudança de fornecedor seguem os mesmos trâmites e as mesmas regras e de mudanças tarifárias. Agora, se eu for cliente do fornecedor A e quiser só mudar dentro desse fornecedor A de uma tarifa para a outra, eventualmente pode ser mais fácil, porque eu não estou a fazer uma mudança de cliente. Portanto, isso não tem de passar pelo operador logístico de mudança de comercializador. Portanto, pode acontecer que seja mais fácil. Não fiz esse teste, mas pode acontecer. Mas o processo de mudança entre comercializadores, ele não é assim tão complicado. Pode demorar 2 a 3 semanas a ser efetivado. Implica, é verdade, que o consumidor tenha a paciência de consultar a sua fatura, introduzir os dados num formulário, enviar uma cópia do seu contrato ou da sua identificação. Portanto, tem essa parte burocrática que eu diria que em 15, 20 minutos o consumidor consegue tratar. E depois a bola fica do lado do novo fornecedor, e o consumidor não tem de dar baixa, digamos assim, do contrato com o atual fornecedor. Uhum. Não é exatamente como noutros serviços, creio que nas telecomunicações
há necessidade de anular um
para celebrar o outro.
Ali não há interrupção.
Na eletricidade não há interrupção de serviço, e o consumidor só tem de selecionar e contratar com um novo fornecedor. E a partir daí não precisa de se preocupar mais.
E com que frequência é que tu achas que era o que é adequado um cliente, um consumidor, verificar isso, fazer esse exercício? Quantas vezes é que tu fazes, por exemplo, no teu caso, que és uma pessoa muito próxima do tema, tu estás permanentemente a ver o teu contrato?
No meu caso,
ou és mais passivo?
Eu vou monitorizando o mercado e vou vendo, quer dizer, todos os meses eu vou vendo, mas na verdade todas as semanas, mas isso por questões profissionais. Mas como consumidor, acho que os consumidores devem estar atentos mensalmente ou trimestralmente a evolução dos preços e a fazer simulações para perceber se podem economizar. Porque não é 1 euro milhões, mas se conseguires poupar 10 euros por mês na fatura de eletricidade, já é alguma coisa.
Só para curiosidade, quantas vezes mudaste de contrato nos últimos anos?
Mudei uma vez no início do ano passado e outra há uns meses. Portanto, no último ano e meio, creio que mudei duas vezes.
Miguel, vamos olhar para o futuro. Uma das coisas que está a acontecer muito em Portugal, e não só, na Europa toda, fruto da guerra, da questão do gás, etc., a adoção e cada vez mais de energias renováveis, intermitentes, não é? Produção intermitente, e existem em Portugal e na Europa toda imensos projetos de aumentar a produção por energia renovável, em Portugal muito solar, por exemplo. É de esperar que estes períodos de flutuação devido ao aumento cada vez maior de produção de energias renováveis aconteçam de uma forma mais frequente? Ou seja, o facto de nós dependermos no futuro cada vez mais de energias renováveis e essas energias renováveis estarem dependentes de condições climatéricas, por exemplo, vai fazer com que esta flutuação de preços seja cada vez maior?
Vai haver, os modelos, os estudos indicam que haverá uma volatilidade muito grande intradiária. Dentro do mesmo dia, podemos ter preços zero durante várias horas e depois à noite, quando há maior consumo, os preços dispararem para 100 euros, 100 e tal euros por megawatt-hora. O preço médio depois dependerá, do equilíbrio. Agora, do ponto de vista sazonal, ou seja, de janeiro para abril, de abril para setembro, etc., pode haver esse efeito, porque, por exemplo, se tivermos um ano mais seco, como aconteceu aliás em 2022, se tivermos um ano mais seco, isso vai obrigar a teres um backup, que podem ser centrais a gás, podem ser, se houver uma base de energia nuclear já instalada, grande, também pode ajudar a resolver, mas sobretudo para sistemas muito alavancados em renováveis, o backup serão as centrais a gás. Ou, como alguns admitem, futuramente centrais a gás que foram convertidas para hidrogênio. Ainda estamos longe de lá chegar, mas é uma possibilidade. Tem de haver esse backup. Agora, esse backup vai sair caro. não é? Porque se tiver uma coisa é, eu, que sou uma empresa elétrica, tenho um portfólio de centrais a gás que funcionam 30% das horas durante o ano e modelo aquilo que vou cobrar pela energia para essa operação. Agora, se as minhas centrais só operarem durante 5% das horas ou 3% das horas, eu vou precisar de uma fonte de remuneração que me pague os custos fixos que eu vou tendo para a manutenção da central e vou precisar de, quando vou ao mercado vender a minha energia, vou cobrá-la mais caro. Portanto, é um comportamento racional desse agente económico que tenderá, em períodos extremos, portanto, uma situação de seca, onde não conseguimos armazenar água nas barragens e, portanto, temos uma queda muito grande da produção hídrica e a produção eólica e a solar nem sempre estão lá, embora a solar tenha um perfil mais previsível. Mas se essas outras duas fontes não forem suficientes, se não tivermos capacidade com baterias também para correr essas necessidades, então vamos precisar de centrais a gás. E aí sim vai haver picos, ou pode haver picos de preço, embora também dependa aí um bocadinho, a meteorologia vai influenciar, ou o clima vai influenciar, mas também a situação geopolítica, porque se ficarmos com o gás como fonte de backup do sistema elétrico, como não somos produtores de gás, vamos estar sempre dependentes das flutuações dessa matéria-prima nos mercados internacionais. E já vimos o que aconteceu entre 2021 e final de 22, com o que aconteceu com os preços do gás. Mas também já vimos, entretanto, que em 23 e início de 24 eles voltaram a baixar para patamares bastante mais reduzidos.
O João falava há pouco, precisamente por causa desse tema, da questão daqueles mecanismos de amortecedor, no fundo, para as grandes flutuações de preços. O que é feito desse mecanismo que foi criado para amortecer a subida do preço do gás, ou melhor, o efeito da subida do preço do gás no preço da eletricidade?
O mecanismo ibérico, de facto, ficou inativo a partir do momento em que o preço do gás normalizou, ou se é que podemos classificar isto como uma normalização, a partir do momento em que o preço do gás desceu de um patamar que, no fundo, era o trigger daquele mecanismo, o custo desse ajuste, do ajuste que era feito, fica em zero, e já está em zero há muitos meses. Portanto, o mecanismo existe ainda como salvaguarda.
Mas se o preço do gás voltar a subir acima daquele limiar, volta a ser acionado.
Sim, mas não é expectável de momento que isso exista, ou que venha a ser ativado. O preço do gás está bastante controlado neste momento e previsivelmente para os próximos meses. A União Europeia continua a ter níveis de armazenamento de gás e reservas de gás bastante confortáveis, e portanto neste momento essa questão diria que é uma não questão. Agora é importante que no sistema elétrico haja um enquadramento que seja suficientemente robusto para dar garantias e segurança aos produtores de eletricidade, de que conseguem rentabilizar ou recuperar os investimentos que fizeram, ao mesmo tempo que se pode proteger os consumidores dessa flutuação. Isso consegue-se com a dinamização da obrigação dos comercializadores de terem tanto tarifas fixas como tarifas indexadas, e depois o consumidor escolhe. Neste momento, para já, a situação do mercado elétrico parece-me bastante mais estabilizada e tranquila, e isso é uma boa notícia.
Mas o nosso tempo está a terminar. Só uma última questão para fecharmos, a propósito daquilo que o João falava há pouco também, de algumas medidas que se podem tomar no sentido de reduzir a fatura de energia em casa. Que tipo de práticas é que achas que podem ser úteis em termos de consumo, reduzir o consumo?
Tipicamente, medidas, ações de eficiência energética, não é? Comprar os eletrodomésticos com as melhores etiquetas energéticas e que, portanto, geram menor consumo. Fazer, se possível, obras em casa de melhoria do isolamento térmico da habitação, de forma a que seja necessário consumir menos eletricidade, por exemplo, no inverno ou no verão, quando está muito calor. Há esse tipo de ações que implicam o investimento inicial das famílias, e esse pode ser o principal obstáculo, ou um dos principais obstáculos a que façamos mais investimento em eficiência energética, mas tem havido alguns instrumentos de apoio nomeadamente subsídios a fundo perdido, para que as famílias possam apostar mais nesse tipo de soluções.
E assim terminamos mais um episódio do Money, Money, Money. A edição esteve a cargo de Tomás Delfim e João Luís Amorim. Não se esqueçam, enviem questões e sugestões de temas para o e-mail economia@expresso.empresa.pt. Até lá, tomem muito bem conta da sua carteira.
Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI, distinguido com 5 prémios, incluindo o de melhor Private Banking em Portugal, pela revista Euromoney, nos Euromoney Global Private Banking Awards 2024. Estes prémios são da exclusiva responsabilidade da entidade que os atribui. Banco BPI SA, registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.